sexta-feira, dia de falarmos sobre como se comunicar melhor aqui na CBN Curitiba. E essa participação, sempre esse tema, a gente aborda com a Áurea Regina de Sá, que é jornalista, coach, treinadora, autora do livro 99 Dicas para Aparecer Bem na Imprensa. Muito bom dia, Áurea, tudo bem?
Olá, Joyce, tudo bem e você? Bom dia aos ouvintes.
Tudo certo, Áurea. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque, Áurea, as pessoas têm receio de falar com estranhos, com as pessoas que elas não conhecem?
Eu acho que tem duas coisas que envolvem esse tema. Primeiro, receio, porque a gente realmente cresce, muitas vezes, ouvindo dos pais, se estiver na rua, se perder, não fale com estranho, pelo medo do desconhecido. E o outro aspecto é a vergonha que muitas pessoas têm. Eu conheço pessoas que não pegam um telefone para pedir uma informação, mesmo não estando frente a frente a outra pessoa. Então, esse receio pode ficar um pouco diminuído quando você se expõe diante de uma pessoa que provavelmente você não vai ver nunca mais. Muita gente tem medo do julgamento, né? Você vai pensar de mim, da minha história, de quem eu sou, de como eu estou vestido, do que eu falo. Mas é um estranho, você não vai ver mais. Então, é um momento de treinar isso para usar esse momento de visibilidade como desenvolvimento pessoal.
E como se dá essa conexão com um desconhecido e o que pode isso proporcionar, especialmente para quem tem medo de se expor ao público? No final, essa experiência ela pode ser benéfica?
Nossa, muito. Eu pratico muito e super recomendo. Eu já vou contar mais sobre isso. Existem muitos casos de pessoas que se abrem, compartilham alguma angústia, alguma tristeza diante de um desconhecido. Uma alegria também, claro, mas alguma coisa que é dela, muito particular, que talvez ela tivesse mais receio, menos liberdade de comentar com um parente, com um amigo, e com um desconhecido ela se sente bem. Uma prova disso são os taxistas, os motoristas de aplicativo. Uhum. Eu sempre pergunto para eles, eu ando muito dessa forma, me transporto dessa forma, e eu pergunto, ele fala, nossa, muitas histórias, as pessoas contam, e é muito bom, porque quem conta, quem se abre, acaba fazendo um bem a si mesmo, porque dilui aquela mágoa, aquilo que ficou, e a outra pessoa que escuta, acaba aprendendo também, né? Como um consultório sentimental. É lógico que você não vai se abrir para qualquer pessoa, ou a toda hora, mas em algum momento que essa oportunidade existe, isso pode ser aproveitado. E também não é só para falar das angústias, dos temores, dos receios. Você pode falar qualquer tipo de conversa com um estranho. A gente já vai dar exemplos aqui de como isso pode acontecer, né? Pode haver uma identificação, uma conexão emocional entre as pessoas, e isso é muito benéfico porque você se solta, né? Deixa, joga aquilo para fora e no final sai mais leve.
Mas como puxar, então, essa conversa, mas também sem ser invasivo?
Isso é o medo de muita gente, essa invasão, né? Então, vamos lá, vamos ver o que não é invasão. Um oi, um olá, um bom dia. Em cidades grandes como Curitiba, aqui em São Paulo, isso é mais incomum, né? A gente, eu costumo dizer que parece um vereador, aquela pessoa que sai acenando com a mão, ah, doidinha, tudo bem, não precisa fazer isso, né? Isso já seria um pouco mais à vontade, tem pessoas que se sentem muito bem fazendo isso. Agora, é possível fazer isso quando você entra num ambiente. Eu vejo quando você está numa sala de espera, entra uma pessoa, ela nem olha para ninguém. Ela procura um canto para sentar e nem conversa com ninguém. Quantas oportunidades de interação, de troca, de negócios, inclusive, pode haver de uma conversa com estranho? Muitas vezes. Eu costumo dizer que falar mais que a boca, mas ainda dentro da medida, pode ser muito benéfico, porque você encontra muitas soluções, muitas oportunidades. Você pode também falar sobre algo em comum. Por exemplo, vamos dizer que o dia esteja chuvoso e eu e você estejamos com um guarda-chuva cada uma. Então, eu posso comentar, ah, você está prevenida, hein? Também saiu com guarda-chuva hoje. Uhum. Pode ser início de uma conversa, né? É claro que a outra pessoa pode fechar a cara e pensar, quem que é essa maluca que está conversando comigo? Eu te conheço, né? Mas a tentativa não deixa de ser benéfica, porque se o outro estiver aberto para uma conversa, daí pode sair até uma amizade. A terceira opção é falar sobre um terceiro elemento. Então, nós podemos conversar sobre uma decisão do governo, uma notícia internacional, podemos nos encontrar numa área de hortifruti do supermercado e, de repente, a gente vê um colaborador repondo as verduras e uma olha para a outra e fala, olha que rúcula bonita que está hoje, e a outra diz, nossa, isso dá uma salada muito gostosa. Pronto, acabou a interação. Não precisa ser uma conversa duradoura. Uhum. Né? Mas é um início de um diálogo. A invasão pode acontecer quando alguém começa. Onde você mora? Quando você pagou essa bolsa? Você tem filhos? Onde eles estudam? Seu marido trabalha? Não, aí já é demais, né? Vira um questionário, uma investigação quase que policial, e isso pode provocar uma intimidação muito natural, e o canal de comunicação acaba se fechando.
Tem, então, um limite da confiança também a ser estabelecido nesse tipo de interação.
Isso é muito sensorial. A pessoa precisa perceber tanto se ela está sendo invasiva e a outra pessoa perceber se ela está tomando aquilo como uma invasão, né? E aí você vai interromper isso, porque a confiança se quebra. Então você pode interromper mudando de assunto, fazendo a mesma pergunta para a pessoa, ou simplesmente pedindo licença e saindo, né? Você precisa se preservar. A recomendação de falar com estranhos, ela vem junto com um alerta. Preserve-se, cuide do seu espaço e aprenda a falar não. Porque o fato do outro ser mais expansivo não significa que você tem que ser também e falar sim para tudo. Foi assim que caíram muitas pessoas no tal golpe do bilhete premiado. Né? Pessoas que eram abordadas, que isso já aconteceu várias vezes, a pessoa é abordada na rua, alguém diz que tem um bilhete premiado pela loteria no último sorteio, mas que tem vergonha ou medo de ir até uma agência para retirar o dinheiro e pede uma troca. Então, olha, eu ganhei, vamos dizer, R$1 milhão, você me dá 300 mil e está tudo bem, você vai lá, retira o prêmio de R$1 milhão e fica para você. Por ingenuidade ou até ganância, a pessoa acaba caindo nesse conto do vigário. Então, é importante saber quem é que está ali, que tipo de oferta ele está fazendo, uma carona, eu não recomendo que seja aceita, ou um pedido de, pode deixar que eu vou na sua casa, você comentou que está precisando consertar o chuveiro, conserto para você, não, você não sabe quem é a pessoa, diferente de você contratar um profissional a partir de uma indicação ou de uma divulgação pela internet, então é importante tomar cuidado, mas não deixar ao mesmo tempo de perder as oportunidades de travar as conversas que podem ser muito benéfica.
E para a gente exercitar isso, Áurea, você vai deixar aqui uma lição, uma tarefa para a gente também, uma tarefa na semana?
Eu sugiro que façam isso e criem esse hábito, especialmente as pessoas que têm medo de se expor, porque isso pode ser um belo treino. Se você estiver no Uber, no táxi, no supermercado, numa sala de espera, alguém na empresa que você trabalha, que você ainda não interagiu, puxar um papo com essa pessoa, né? Então é importante. Se a pessoa quer realmente desenvolver a capacidade de se relacionar melhor, com mais autoconfiança, com mais espontaneidade, a prática de falar com estranhos pode ser muito benéfica. E isso não é algo, assim, sem base científica, não. Existem estudos científicos sobre falar com estranhos e existem muitas recomendações, como as que eu estou fazendo aqui, para que as pessoas possam utilizar essas possibilidades como um impulso para o desenvolvimento pessoal e profissional. Realmente vale a pena. Eu tenho várias histórias incríveis para falar sobre isso. Eu sei que a gente não tem tempo, mas fica aí como um convite para as pessoas praticarem.
Fica o convite e numa próxima oportunidade a gente fala mais, com certeza, sobre esse assunto. Áurea, muitíssimo obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Uma boa sexta para você. Bom fim de semana.
Obrigada, Joyce. Para você também. Boa semana aos ouvintes. Até lá.